Deus da glória apareceu a Abraão. Rogo-te que me mostres a tua glória. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
A glória é a natureza de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus quando Ele se revela. E Deus revela sua glória em sua presença. Você hoje está no caminho da glória, sendo incluído no Pai através do Filho, que é o Espírito. O viver no Espírito, na Igreja, acolhendo e praticando a palavra profética, vai nos levar à glória na vinda de nosso Senhor. Na Igreja crescemos e avançamos, seguimos no ministério do Espírito, da nova aliança, e somos transformados de glória em glória. Mas hoje, mas agora, podemos tocar na glória da dimensão de Deus, experimentar a força operante do seu poder, por meio de nosso Espírito. Pelo portal da fé, acessamos Deus em sua dimensão. Essa dimensão não é definida pelas leis físicas, mas pela autoridade de Deus. Nesta conferência, exercite seu espírito e entre nessa glória. Aceite esse desafio de não esperar. Aceite o desafio de uma mudança em toda a sua percepção espiritual. Fite os olhos nos céus e veja a glória de Deus. Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé. E seja transportado à glória. Conferência de Jovens, janeiro de 2020. Transportados à glória.
Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Bem-vindos mais uma vez à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui da Sala JASP, da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor possa derramar sobre cada um de vocês a sua bênção, a sua luz, que a palavra que o Senhor vai falar para cada um de nós esta noite possa encontrar uma boa terra nos nossos corações. Que possamos abrir os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor, para receber o que Ele tem para nos falar, e que Ele possa iluminar a cada um, encorajar, consolar, direcionar, motivar, nos alegrar, para que nesse tempo do fim, nessa reta final, todos nós possamos avançar e cruzar a linha de chegada, possamos perseverar até o fim. para os nossos queridos amigos que nos assistem e que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, com este pastor maravilhoso, nós oramos para que, através da palavra do Senhor esta noite, você possa recebê-lo e ter uma experiência viva, marcante para a sua vida, que vai mudar para sempre o seu destino. Hoje à noite nós vamos continuar a nossa jornada através do Salmo 23. A cada semana que passa, mais se confirma para nós que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Esta semana houve alguns eventos muito importantes, o principal dos quais foi a firmação de um acordo entre os Estados Árabes Unidos, Unidos Árabes com Israel, e também Sudão está demonstrando interesse, tem vários países árabes alinhados já, querendo firmar esse acordo. Tudo isso, apesar de não ser tão detalhado, isso aponta na direção do cumprimento das profecias, daquele acordo final, que um político carismático que surgirá na última semana de Daniel, nos últimos 7 anos desta era, vai firmar uma aliança com Israel, trazendo paz para o Oriente Médio, e nesse período os israelenses poderão reconstruir o seu templo e restaurar todas as práticas de adoração a Deus do Antigo Testamento. E daí, aí nós sabemos, queridos irmãos, são 7 anos, só que a gente não sabe exatamente o início dessa fase. Daí, de repente, vai haver o arrebatamento dos vencedores. Um pouquinho antes dos 3 anos e meio, um pouquinho antes da metade. Daí é um efeito dominó. Os eventos vão se desencadear um atrás do outro. E ocorrerá o que a Bíblia chama de a grande tribulação aqui na Terra. E o nosso objetivo, queridos irmãos, é que sejamos daqueles que sejam tomados e não deixados. Mateus 24 fala, um será tomado e deixado o outro. Uma será tomada e deixada a outra. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós estamos aqui, queridos irmãos, não estamos aqui buscando coisas exteriores, não estamos aqui buscando coisas superficiais. Nós queremos levar as coisas muito a sério com Deus. Nós queremos nos comprometer com a vontade de Deus, nós queremos estar engajados e nós queremos estar focados. Tem muitas distrações hoje, tem muita neblina hoje, a neblina é muito densa, mas nós queremos ser capazes de enxergar através da neblina. Por mais densa que seja a neblina, nós queremos ver a nossa meta do outro lado da neblina. E essa meta que nós vemos é o que nós chamamos a visão governante. As palavras que são faladas nos finais de semana são para dar para nós essa visão governante, essa direção, uma visão que nos leva a acordar todas as manhãs motivado, energizado através do Espírito Santo, no nosso espírito. E por mais que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as adversidades, nós avançamos. Só que não avançamos sozinho, não. Nós avançamos juntos como um exército. Oh, como é bom estar junto com os irmãos. Hoje à tarde houve esse grande evento, maravilhoso evento, o Congresso das Mulheres. Né? Puxa, que mais de 4 mil mulheres do mundo inteiro participaram. Foi algo extraordinário, algo tremendo. As irmãs cuidando uma das outras, apoiando uma das outras, né? Cuidando uma das outras, isso é algo tremendo. Ninguém está aqui para avançar sozinho, não estamos aqui para bancar o herói, não. Ninguém vai conseguir chegar sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos todos o exército coletivo do Senhor. Bom, nós ainda estamos no versículo 5 do Salmo 23. Então vamos ler mais uma vez o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, restaura-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5, em que nós gastamos muitas semanas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O irmão Miguel Má, na quarta-feira à noite agora, ele falou sobre a importância da mesa. Toda vez que o Senhor aparece para alguém, ou mesmo no Antigo Testamento, quando Deus aparecia, para, por exemplo, apareceu para Abraão, ele comia com aqueles de quem ele cuidava. Deus comia com seu povo. E também no Novo Testamento de Jesus, toda vez que ele aparecia, era para comer com eles. É interessante, ele nos prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Então, na semana passada, nós entramos nessa frase, começamos a falar dessa frase, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, ficamos muitas semanas falando sobre a mesa que o Senhor nos prepara na presença dos nossos adversários. E na semana passada nós começamos a falar sobre essa questão de o Senhor nos ungir a cabeça com óleo. Então aqui nós abordamos dois aspectos dessa questão. Primeiramente, no aspecto espiritual, no aspecto simbólico, toda vez que havia uma festa em Israel, na casa de um judeu, na casa de um israelita, então sempre havia uma mesa farta para servir a comida, e havia sempre o óleo era, o anfitrião ungia o convidado com o óleo, né? E havia sempre também o cálice para servir o vinho. Então esses três elementos eram elementos básicos de uma festa, ou seja, que o Senhor, mesmo em que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mesmo na presença dos adversários, o Senhor nos prepara uma mesa. Então já explicamos que essa mesa, por um lado, é para o Senhor nos suprir, nos fortalecer, nos alimentar, para que possamos refazer as nossas forças. Por outro lado, denota o descanso que Deus quer dar para nós, o descanso que Deus quer dar para nós na presença dos adversários. Porque o versículo 5 fala da nossa experiência mais profunda e mais elevada desse Cristo vitorioso em sua ressurreição nas nossas batalhas diárias, na batalha que a igreja hoje trava para fazer a vontade de Deus aqui na terra, né? Então nessa batalha, nessa guerra espiritual contra os adversários de Deus, até o dia final em que todos os adversários de Deus estarão sujeitos a Cristo e estarão colocados debaixo de seus pés, enquanto nós estivermos nessa batalha, nós estamos experimentando Cristo de uma maneira profunda e elevada. Então, estamos sendo treinados hoje pelo Senhor a sermos homens de guerra. O Senhor está nos ensinando a arte da guerra. Louvado seja o Senhor! Então, nós estamos aqui lutando juntos como o exército do Senhor, junto com os irmãos, junto com a igreja, e o Senhor está emitindo um chamado hoje. Ele está convocando o seu exército, ele está chamando o seu exército, e está convocando o seu exército para se alistar. E nós estamos aqui, queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, e queremos nos alistar. Então, nessa batalha, nessa guerra contra os adversários de Deus, o Senhor nos dá descanso. Então, o outro significado da mesa é o descanso do Senhor. Nós temos que aprender hoje a descansar enquanto servimos a Deus. O trabalho é duro, o trabalho é bastante árduo, tem muita coisa que fazer, mas não somos nós que fazemos. Paulo falou em 2 Coríntios, né, que ele, 1 Coríntios, que ele trabalhou mais do que qualquer um, mas não ele, e sim a graça de Deus com ele. Então nós temos de aprender a servir a Deus no descanso, porque senão nós nos esgotamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. No final, nós desistimos, nós jogamos a toalha e desistimos. E vemos vários irmãos que já estão nessa situação. Isso é uma lição que precisamos aprender, aprender a descansar no Senhor. Daí, essa questão de ungir a cabeça com óleo também faz parte da festa. E daí, e do banquete, daí, queridos irmãos, nós lemos alguns versículos em que nós vimos como Cristo é o cabeça e ele foi ungido. E essa unção que Deus efetuou sobre o seu Filho Jesus Cristo, como cabeça, essa unção, esse óleo, desce pela sua cabeça, passa pela sua barba e chega a cada parte das suas vestes, alcançando cada membro. Ou seja, nós como membros do corpo de Cristo, somos ungidos juntamente com a cabeça, com Cristo que é a cabeça do corpo. Nós estamos ligados a Ele. Louvado seja o Senhor. Ou seja, como Cristo foi ungido para cumprir a vontade de Deus, para levar a cabo a comissão de Deus, nós hoje, como corpo de Cristo aqui na terra, nós, o Senhor nos deu, deixou uma grande comissão. Ele falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu falei no começo que vários eventos nos encorajaram esta semana. Outro evento foram aquelas fotos, aquela notícia maravilhosa, os vídeos que nós vimos dos irmãos de Paquistão serem batizados. O evangelho do reino chegou até Paquistão, louvado seja o Senhor. Então realmente, irmãos, quanta alegria ver os irmãos ali sendo batizados, invocando o nome do Senhor, depois recebendo as Bíblias de presente, depois numa reunião invocando o nome do Senhor. Esse é o evangelho do reino. Hoje a igreja recebeu a missão de Deus, a comissão de Deus de pregar o evangelho do reino. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero fazer alguma respiga, um pouco de respiga. Não sei se você entende o que é respiga. Os mais velhos talvez entendam, os mais novos talvez não. Antigamente, né? Hoje quando se colhe com a colheitadeira, né? Colhedeiras, então seja soja, seja o milho, seja o trigo no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, quando colhe com a máquina, tá, ainda fica, cai alguns grãos na terra. Então, sempre há uma perda. Antigamente, não era com colheitadeira que se colhia, era com foice. Então, os trabalhadores no campo colhiam com a foice. E passavam pelo campo, colhiam com a foice. E quando passava, daí, eles achavam que tinham colhido tudo. Quando olhavam para trás, viram que deixaram áreas sem cortar. Se esqueceram, passou batido. Daí Deus, no seu grande amor para com o seu povo, para com aqueles necessitados, para os carentes, determinou uma lei, um estatuto, que uma vez que você passou na colheita, seja cevada, seja trigo, você não pode voltar para colher o que ficou. Aquilo é respiga. Respiga quer dizer o que ficou da colheita. Aquilo é para as viúvas, para os pobres, para os necessitados. Daí eles vão lá e colhem aquilo para a alimentação deles. Isso demonstra o amor de Deus. Então, nessas mensagens que nós damos, sempre é a respiga, sempre a gente fala e fica algumas coisas para trás. Inclusive, quero encorajar vocês, o irmão Pedro, na última sexta-feira, ele começou a dar uma live no Instagram dele, pessoal dele, para justamente fazer essa respiga. As mensagens de domingo de manhã têm um tempo limitado, ainda tem muitas coisas que ele queria colher, queria falar, mas não conseguia, né? Não consegue, então ele está fazendo esse respiga nas sextas-feiras à noite. Então vai ser várias sextas, tá? Então os irmãos estão convidados a assistir, tá bom? Então hoje à noite eu vou fazer uma pequena respiga do que nós vimos nas semanas passadas e também algumas coisas que o Pedro falou no domingo, eu gostaria de completar e reforçar. Eu quero ler um versículo que nós lemos na semana passada aqui e que está diretamente ligado com o que o irmão Pedro falou no domingo de manhã seguinte. No último sábado à noite e domingo de manhã. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Tem a ver com a unção, né? Unges minha cabeça com óleo. Então aqui fala no versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 1. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu é Deus. Mas de que maneira ele nos ungiu? Nos confirmando confirmando, né, confirmando os apóstolos conosco em Cristo, ou seja, os apóstolos e nós nos unimos e somos confirmados em Cristo. Só que essa palavra confirmar aqui não nos dá uma ideia muito boa, muito completa do que está acontecendo. Uma palavra melhor aqui, confirmar não está errado, está certo, mas o significado destrinchado quer dizer vincular, conectar. Então vou ler como deve ser. Mas aquele que firmemente nos vincula convosco em Cristo. Ou seja, nós todos estamos vinculados juntos e vinculados a Cristo. Eu vou usar outra palavra, que é a palavra que o irmão Pedro usou no domingo de manhã. Conexão, conectado. Inclusive, a live que ele deu na sexta-feira, ontem à noite, foi a desconexão, a tragédia no Jardim do Éden. Deus quer nos conectar, mas o inimigo quer nos desconectar. Então, eu vou ler de novo esse versículo, 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que firmemente nos conecta convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. A unção vem, queridos irmãos, quando estamos conectados. A unção desce da cabeça, passa pela barba e chega até as vestes, até a orla das vestes. Chega até cada membro, quando o membro está conectado. Então essa questão da unção denota conexão. Se essa mão está decepada e colocada em cima da mesa, não vai receber a unção. Então nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos estar na realidade do corpo de Cristo, queridos irmãos. Não é só estar na igreja nominalmente. Nós precisamos estar, queridos irmãos, e essa é a mensagem que Deus está transmitindo para nós hoje. Precisamos estar no miolo da vida da igreja. Tomando-se a mulher universal de Apocalipse 12 como exemplo, nós não podemos só estar na mulher, nós temos que estar no filho varão. Então nós precisamos estar conectados com Cristo. Então, Cristo, nós lemos, né, irmãos? Vamos ler alguns versículos que foram lidos no domingo de manhã. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Então, o irmão Pedro explicou para nós que essa palavra subsistir, no grego, é sunistal, que quer dizer unir as partes num todo, está vendo? É conexão, unir as partes num todo. Nele, tudo subsiste, ou seja, ele é o centro conector deste universo. Tudo está ligado nele. Isso é a mesma coisa que dizer tudo está encabeçado nele, ele encabeça todas as coisas. Você lembra que a gente falou muito de encabeçamento? O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando estamos encabeçados em Cristo, o que, que nós temos? Justiça, paz e alegria. Louvado seja o Senhor. Isso faz parte daquela unção que desce. Agora Efésios 1:10. Efésios 1:10. Fala assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, na economia de Deus, da dispensação dos tempos. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa dispensação no grego é economia, quer dizer, no plano de Deus, no plano que Deus tem, está o fato de Deus querer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir, todas as coisas convergir, tanto as do céu como as da terra. Então vou pedir para projetar aqui a primeira imagem, eu vou pedir para projetar duas imagens, são duas imagens iguais, tá? Iguais, essa é a primeira imagem, é uma roda de bicicleta, isso mostra a convergência, isso mostra a convergência. Aqui está Cristo, como centro, conector de todas as coisas. Cristo é o centro, Cristo também é a circunferência. E aqui estão todos os raios, todas as coisas convergem nele, está vendo? Não importa onde você está, nós convergimos em Cristo. Ele é quem cabeça todas as coisas. Agora vamos ver a segunda imagem, a próxima imagem. Essa imagem foi uma irmã que enviou. Ela fez um trabalho uma vez na faculdade e fez essa imagem. Então, é a mesma coisa, aqui no meio está escrito Cristo, Cristo. Então, todas as coisas aqui, seja na circunferência, Cristo é a circunferência e Cristo é o centro. E aqui estão todos os raios, ó, convergindo. Mesmas coisas aqui na circunferência, convergem em Cristo. Claro, irmãos, nós, para poder ilustrar, nós usamos o plano, mas na verdade, deve ser uma esfera, né? Uma esfera. Então, em todos os lados da esfera, tudo converge em Cristo. Então, aqui eu quero explicar um pouquinho o que o irmão Pedro explicou também. Explicar um pouquinho essa palavra no grego de convergir. A palavra no grego é anakephalaiomai. Anakephalaiomai. Então, eu vou explicar um pouquinho essa palavra. Existe em português a palavra encefalograma, céfalo. Você põe um monte de terminais aqui, daí você faz um encefalograma para ver as ondas do cérebro, da cabeça. Existe a palavra cefaleia, é dor de cabeça. Céfalo, em português, é cabeça. Encéfalo é o cérebro, é a parte interior da cabeça. Então, céfalo, no grego, o C, no português, no grego é K. Então, no grego, cabeça é kefale. Kefale. Agora, é a cabeça. Agora, no português não existe esse verbo, cabeçar. Existe o cabecear no futebol, né? Mas cabeçar não existe, mas no grego existe, cabeçar. É kefalaio ou kefalaiomai. Kefalaiomai, kefalaiomai, é cabeçar. Agora, a palavra anakephalaiomai, aná, o prefixo, quer dizer no meio, puxando tudo para o meio, estar no meio, estar entre. Então, está vendo aqui? Opa, já tiraram aqui? Então, põe da bicicleta aí. Então, está vendo? No meio, no meio. Esse é o aná. Kefale é cabeça. Ou seja, anakephalaiomai quer dizer Cristo. A definição oficial do léxico é colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador, ó. Unificador, tá? Sob o princípio unificador, ou uma pessoa. No nosso caso aqui é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Hã? Colocar todas as coisas juntas debaixo de uma pessoa. Quem que é essa pessoa? É Cristo. É Cristo que está aqui. Tá? Então, mas a palavra grega tem a radical cabeça. Kefalou, kefalaiomai, que é cabeçar. E o aná em português é em. Por isso que é encabeçar. Encabeçar quer dizer, a cabeça atrai todas as coisas para o centro. Louvado seja o Senhor. Tá? Então, por isso que a palavra grega é muito rica. Por isso que Deus, na sua sabedoria, usou para o Novo Testamento a linguagem grega. Né? Então, encabeçar quer dizer que Cristo é o centro, conector de todas as coisas. Ele é aquele que une todas as coisas. Por isso que o verbo é a forma verbal de cabeça. Tá? Então é encabeçar. Por isso que também, em algumas versões da Bíblia, em vez de usar convergir, fala assim, de fazer encabeçar nele todas as coisas. E esse é o versículo que é usado para passar o encargo do encabeçamento. Cristo, quando ele se torna o centro, conector de todas as coisas, ele encabeça. Na verdade, isso aqui está no plano, mas Deus puxa isso, e aqui todos os raios vêm para o espacial. É uma coisa espacial. Ele encabeça todas as coisas. Quando Cristo voltar, todos os inimigos que estiverem debaixo dos seus pés, ele vai encabeçar todas as coisas, vai tirar o caos desse universo, deste mundo, e todas as coisas vão estar ordenadas. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos continuar. Vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10 fala: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor. Essa palavra fortalecido é empoderado. Está cheio de poder. Sede empoderados no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, queridos irmãos, eu quero ir um pouquinho mais devagar. Eu quero explicar um pouco para os irmãos, porque na palavra da semana passada, na segunda metade da mensagem, o que, que nós falamos? Falamos que ungir a cabeça com óleo, no aspecto prático, é proteger a nossa cabeça. Daí nós usamos o exemplo das ovelhas na Israel, que eram alvo dos ataques daquelas moscas varejeiras, que entravam pelas narinas e depositavam ovos que eclodiam, e daí as larvas saíam e chegavam até o cérebro para consumir o cérebro. Daí a larva amadurecia, daí quando passava pela transformação, a crisálida e essas coisas, daí saía uma nova mosca das narinas. Então isso causava um grande transtorno, isso também dizimava muitos rebanhos de ovelhas. Então nós explicamos, queridos irmãos, nós explicamos para os irmãos que o inimigo hoje são como essas moscas. Hoje existe sobre cada país, sobre o mundo, os principados e potestades nos ares, onde reinam os anjos caídos, e eles bombardeiam a mente das pessoas, bombardeiam e oprimem as pessoas, e ele usa as coisas deste mundo para encher a nossa cabeça de coisas, para afetar o nosso emocional, o nosso estado mental, né? Então, e claro, se puder, atacar o nosso estado físico, tirar a nossa saúde. Mas aquele que está no espírito, o maligno não lhe toca. O maligno não consegue tocar no espírito humano, mas consegue tocar na alma do homem, na sua parte emocional e na sua parte mental. Muitas vezes nós sucumbimos porque o nosso espírito é fraco. E daí essa parte mental e emocional dominam a parte espiritual. Devia ser o contrário. O nosso espírito tem que ser forte para o espírito reinar sobre a alma, sobre a mente e sobre a emoção. Por isso, queridos irmãos, nós falamos, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Precisamos desesperadamente, nesses dias, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Que tal ficar de pé todo mundo aí? Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Convidamos todos vocês a ficar de pé e invocar o nome do Senhor. Vamos exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Isso pode parecer pouca coisa, mas isso é libertador. Isso traz libertação. Quando nós estamos ali numa crise de choro, nós não sabemos mais o que fazer, estamos desesperados, entramos em pânico. Queridos irmãos, invoquem o nome do Senhor. Eu tenho experiências pessoais. Acidentes, no dia que perdi minha filha, o que me salvou foi invocar o nome do Senhor. Esta semana também passamos o testemunho de uma irmã de Ribeirão Preto, que ia ser entubada, estava pronto para ser entubada, daí ela invocou o nome do Senhor e milagrosamente a saturação dela estava baixíssima, daí subiu para mais de 97. O Senhor foi, o invocar se tornou a respiração dela e ela foi salva. Então tem muitos testemunhos de milagres que acontecem quando invocamos o nome do Senhor, né? Então vamos orar e ler a palavra. Eu dei o testemunho na semana passada daqueles irmãos que eram guardas vermelhos e que muitas larvas na cabeça do tempo do comunismo, e toda vez que queriam orar, queriam ler a Bíblia, aqueles pensamentos do livro vermelho de Mao Tse-Tung vinham para suas cabeças. Eles se libertaram invocando o nome do Senhor e orando, lendo a palavra. Então hoje nós precisamos realmente, irmãos queridos, exercitar o nosso espírito. Então eu vou continuar lendo aqui. Então, a nossa luta não é contra principados, não é contra sangue e carne. Não estamos lutando contra homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então vou ler mais, depois eu volto para explicar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aqui é toda a armadura de Deus. Portanto, tomai a palavra que é vós. Essa armadura de Deus não é uma coisa pessoal, é uma coisa coletiva, é algo coletivo. A igreja inteira tem que tomar toda a armadura de Deus. Claro, tem um aspecto pessoal, mas esse versículo fala da igreja como o exército de Deus. A igreja é descrita no livro de Efésios, né, como o corpo de Cristo, como a obra-prima de Deus, como a família de Deus, como o reino de Deus e como a noiva de Cristo, como o guerreiro coletivo, como o exército do Senhor. É a igreja aqui. Então nós todos devemos tomar a armadura, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, cingidos, firmes, cingidos com a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra fundamental, conhecer a palavra profética, vestindo-nos da couraça da justiça. O nosso viver tem que ser uma vida de justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ou seja, fazer a vontade de Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, estar envolvidos com o evangelho, com a comissão que Deus nos deu, embraçando sempre o escudo da fé. Ah, não ter dúvidas, crer, andar não pelo que vemos, mas andar pela fé. Eu criei, por isso é que falei, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lá dos lugares celestiais, lá das regiões celestiais, lançam aqueles dardos inflamados, aquelas flechas de fogo, para nos consumir por dentro. Mas o nosso escudo da fé tira todas as dúvidas, rechaça todas as dúvidas. Louvado seja o Senhor. Tomai também o capacete da salvação, isso que a gente falou na semana passada, né? Quando aquelas ovelhas eram atacadas por aquelas moscas, a maneira que os pastores encontravam para proteger essas ovelhas era derramar óleo sobre suas cabeças e passar em volta do nariz, passar em volta das orelhas, em volta dos olhos, daí as moscas não vinham, as moscas iam embora e as ovelhas ficavam calmas, tranquilas. Isso mostra que o Espírito realmente é que nos traz descanso. O Espírito, representado pelo óleo da unção, nos traz descanso, nos traz tranquilidade. Louvado seja o Senhor. Tomai também o capacete da salvação. Então o capacete é para proteger a nossa mente, a nossa cabeça desses ataques, das ideologias do inimigo. O que o anticristo quer fazer, nós já lemos em Daniel 7:25, é magoar os santos, desgastar os santos, consumir os santos por dentro, tirando o nosso moral, tirando o nosso emocional, abalando a gente por dentro. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Isso aqui é orar e ler. Tomar a palavra de Deus com toda oração. Ler a palavra e orar com a palavra. Isso é uma arma tremenda, irmãos. Muitas vezes nós oramos daquele jeito tradicional, só pedindo isso, pedindo aquilo. Aprenda, querido irmão, a pegar um versículo ou dois versículos e usar aquele versículo como teor, conteúdo da sua oração. Ore ao Senhor com aquele versículo. Louvado seja o Senhor. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses versículos que nós acabamos de ler, queridos irmãos, nos mostram que existe uma guerra aqui. A guerra da igreja contra um exército invisível. E esse exército invisível é chamado principados e potestades. É chamado os dominadores deste mundo. eles que dominam este mundo. Quem não tem o Senhor Jesus é dominado por esses principados e potestades. E o domínio, queridos irmãos, é mental, é emocional e é espiritual. E é espiritual. Então, quem não tem o Senhor é totalmente vulnerável. Nós que temos o Senhor, o espírito é invulnerável. Nós, no espírito, nós não temos brechas. Nós estamos protegidos. Mas nós podemos ser vulneráveis. Vulneráveis onde? Na mente e na emoção. Por isso nós precisamos exercitar o nosso espírito. Quando exercitamos o nosso espírito, nós levantamos a armadura de Deus. Daí nós conseguimos nos proteger. Tá? Então existe esse exército satânico. Então eu quero agora ler alguns versículos para mostrar para vocês que existe um reino de Satanás. Deus tem o seu reino. Jesus orou, venha o teu reino. Mas Satanás também tem um reino. Vamos ler então Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Agora neste momento, queridos irmãos, orem bastante por essa parte da reunião, porque nós vamos expor algo do reino satânico. E Satanás não vai ficar contente em nós expormos isso. Tá? Vamos expor os detalhes, a estrutura do reino satânico e também a sentença que Deus passou para Satanás e a execução dessa sentença. Então vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, ou o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu abro um parêntese aqui para aplicar esse versículo para nós. Jesus falou o princípio que rege um reino. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como é que está na igreja? Como é que estava a situação da nossa igreja, da sua igreja, antes da pandemia? Estava dividido? Toda igreja dividida contra si mesma. Uma igreja em que há brigas, contendas, disputas, não subsistirá, ficará deserta. Os irmãos vão embora. Irmão, que isso sirva de alerta para nós. E toda família, toda casa, marido e esposa, pais e filhos, muita briga, discussão. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A família, a casa não vai durar. O que, que Deus está fazendo através dessa pandemia? Deus está alertando a nós na igreja. Fazer nosso dever de casa. Arrumar nossa casa. Arrumar nossa casa. Arrumar nossa casa familiar e arrumar nossa casa na igreja. Por isso que nós estamos com a palavra da reconciliação, parte 19, hoje à noite. Precisamos nos reconciliar. Ter paz, ter justiça, paz e alegria. Esse versículo não pode se aplicar a nós na igreja. Não pode se aplicar na nossa família. Bom, versículo 26 é o versículo que eu quero mostrar para vocês. Se Satanás espelha Satanás, dividido estará contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, Jesus aqui reconhece. Existe um reino, o reino de Satanás. Jesus falou, se eu estou expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, por Beuzebu, é mesmo que Satanás expulsar os demônios. Então, o reino de Satanás não pode subsistir. E Jesus estava reconhecendo aqui que Satanás tem um reino. E a palavra Beuzebu é muito interessante, irmãos. Vamos ler O Beuzebu, essa palavra Beuzebu, vem do Antigo Testamento. Vamos ler 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2. Fala, e caiu Acasias. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, ide e consultai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ele não foi consultar o Senhor, não foi consultar o profeta do Senhor, ele foi consultar o Deus de Ecrom, o Deus dos Ecronitas. E esse Deus de Ecrom é chamado Baal-Zebube. E Baal-Zebube quer dizer o Senhor das moscas. Depois da palavra da semana passada, vários irmãos me passaram esse versículo. Falaram, irmão Ezra, Beuzebu é o Senhor das moscas. Justamente eu falei das moscas que depositavam as larvas, os ovos que eclodiam, viravam larvas no nariz, dentro das narinas das ovelhas. Depois essas larvas iam até o cérebro para comer o cérebro e matar a ovelha. Justamente Beuzebu significa o Senhor das moscas. Então esse Baal-Zebube quer dizer Senhor das moscas, ele era o Deus dos Ecronitas, e essa palavra Baal-Zebube foi mudada de forma depreciativa pelos judeus para Beuzebu, que também significa o Senhor das moscas, mas também significa o Senhor do monturo. O monturo é um monturo de esterco, o monturo é um monte com lixo, com coisa fedida, coisa mal cheirosa, tudo, e significa um monte de esterco também. Então, Beuzebu também quer dizer senhor do esterco, do monte de esterco, usado para o príncipe dos demônios. Então, existe aqui o reino de Satanás. E aqui é interessante, queridos irmãos, que em Efésios capítulo 6, voltemos a Efésios capítulo 6, onde agem, onde atuam esses principados e potestades. Então eu preciso explicar que esses principados e potestades são os anjos caídos. O reino de Satanás se compõe de duas partes. A parte celestial, que ocupa os ares que circundam a terra. E a parte da terra, incluindo os mares. Nos mares e na terra estão os demônios. De onde vêm os demônios? Os demônios são os espíritos descorporificados daqueles seres pré-adâmicos que havia na terra. Antes de Deus criar Adão, na era dos dinossauros, havia aquelas criaturas dos dinossauros. Tá? Havia aquelas criaturas, aquele Belmote e todas aquelas criaturas mencionadas em Jó, eram tudo na era pré-adâmica, e havia criaturas aqui na terra, parecidos com os homens, que na arqueologia chama de, paleontologia chama de hominídeos, antropologia chama de hominídeos, parecido com os homens. Por isso que hoje muitos dizem que os homens vieram da linhagem dos macacos, assim, porque tem certa semelhança, mas não era o homem como Deus criou. Deus criou Adão, mas antes daquele Deus criou outro tipo de ser. E eles tinham espíritos também, mas não era para cumprir o propósito de Deus. E eles se juntaram a Satanás na sua rebelião. E o irmão Pedro explicou já isso uma vez. Então no céu, os anjos, um terço dos anjos se juntou a Satanás na sua rebelião. Mas na terra, todos esses seres, inclusive esses seres parecido com os homens, se juntaram a Satanás. E Deus o que fez? Deus julgou a terra com água. E eles morreram todos afogados. E daí esses espíritos perderam o seu corpo. E daí eles ficaram morando na água. São os espíritos descorporificados. Que hoje no Brasil chama de alma penada. É isso mesmo. Eles são almas penadas. Eles vivem nos mares, vivem nas águas. Mas quando vêm para a terra, eles precisam de um corpo. Sem corpo, eles passam mal. Por isso que existem os endemoniados, a possessão demoníaca. Tá? Então, eles Esses são os espíritos descorporificados, são os demônios aqui na terra e nas águas. No céu, quem são? São esses principados e potestades, são os anjos caídos. Eles dominam os ares, a atmosfera em volta da terra. Eles são chamados principados e potestades. E eles estão, olha só, no versículo 12, nas regiões celestes, bem no finalzinho, eles reinam nas regiões celestes em volta da terra. E sobre cada país, cada estado, cada cidade, existe um príncipe. Eles têm a hierarquia deles, a ordem deles, a hierarquia deles. Então vamos ler alguns versículos para confirmar isso. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levante-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Quem é esse ele? De acordo com o contexto aqui, provavelmente era Gabriel. E tem outros capítulos que falam que Gabriel já tinha sido enviado várias vezes para falar com Daniel. Gabriel é o arcanjo mensageiro, tá? Então me disse: não temas. Vamos ler o versículo 12 agora. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, está vendo? Esse é um principado. Sobre a Pérsia, o reino da Pérsia, havia um principado. E esse principado era governado por esse príncipe. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Gabriel sofreu um atraso na sua viagem para falar com Daniel por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é o arcanjo guerreiro, que aparece em Apocalipse 12, lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel tem os seus anjos, lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Sobre os reis da Pérsia, quer dizer, sobre os príncipes da Pérsia. Havia um aglomerado de príncipes da Pérsia. Vejam só, versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Está vendo? Grécia era outro país, tinha outro principado, e sobre esse principado reinava o príncipe da Grécia. Mesma coisa no Brasil, existe o príncipe do Brasil, o príncipe do estado de São Paulo, o príncipe do estado do Amazonas, o príncipe de Manaus, o príncipe de Campinas, o príncipe de Sumaré. Existe toda uma hierarquia. Tá? Isso que nós precisamos entender, que essa guerra entre nós, o exército de Deus e os principais de potestades, não é tão simples assim. Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos exercitar o espírito, irmãos. Não é uma coisa tão aparente. Tá. Então, agora, vamos agora ver algo na Bíblia. Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 12. Quando fala ali, Apocalipse 12, do arrebatamento do filho varão, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para explicar o que bombardeia a nossa mente. São esses principados e potestades, esses anjos caídos que estão nos ares. Então, eu estou expondo tudo isso para nós podermos entender um pouco contra quem que nós estamos lutando. Então, aqui em Apocalipse 12, 4, fala que a cauda do dragão, que é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? Na Bíblia, as estrelas do céu representam anjos. Então, essa terça parte das estrelas do céu é a única passagem aqui na Bíblia que mostra quantos anjos se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Quando Satanás, o Pedro escreveu já com bastante detalhe a rebelião de Satanás, em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Quando Satanás rebelou contra Deus, tinha todo um exército de anjos ali, um corpo de anjos. Um terço desses anjos se juntou a Satanás. E aqui fala. Então vamos ver que na Bíblia, provar que na Bíblia as estrelas do céu representam os anjos. Vamos ler Jó 38, 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas do céu, juntas, estrelas da alva, vamos ler aqui, ó, versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Está falando da criação do universo aqui. Dimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, quem são as estrelas da alva? São os anjos. Juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. No Antigo Testamento, os anjos eram descritos por duas expressões. Estrelas do céu, ou estrelas da alva, e filhos de Deus. Então aqui mostra que quando Cristo, Deus, através do seu arquiteto, que era Cristo, criou o universo, todos os anjos estavam vibrando ali. Uau, que bonito! Estavam cantando e se alegrando. Tá? Vamos ler agora também, queridos irmãos, Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu só vou ler esse versículo porque, esse versículo e o 13, o resto o Pedro já leu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, quem é ele? É Lúcifer, estrela da manhã no latim é Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Esse era Satanás, na sua rebelião contra Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele queria estar acima de todos os outros anjos, todos os outros arcanjos. Ele queria exaltar o seu trono e no monte da congregação se assentar, nas extremidades do norte. Norte aqui é o terceiro céu. Tá? Então ele aqui também usa a estrela para descrever o anjo. Vamos ler agora também Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Aqui diz o seguinte, eu vou ler o 17 também. Jesus tinha enviado 70 discípulos para fazer a sua missão do evangelho. Então regressaram 70, possuídos de alegria, vibrando, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Daí Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está vendo? Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui mostra o juízo de Deus sobre Satanás. João 12, 31. João 12, 31. Aqui diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então, no versículo anterior, Jesus falou que viu a estrela, via Satanás caindo do céu. E aqui fala que o príncipe do mundo será expulso. Então aqui também está decretando o julgamento. Vamos ler agora Apocalipse 12, 4. Nós já lemos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, Todos esses anjos caídos foram lançados para a terra. Lançados para a terra quando? Nós vamos ler agora. Versículo 9. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando o filho varão é arrebatado aqui, há batalha no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o diabo e seus anjos, e o diabo e seus anjos são jogados para a terra. E nesse momento, Satanás lança por terra com a sua cauda toda a terça parte dos anjos, que são os anjos caídos. Versículo 9. Sim, já lemos aqui. Então, capítulo 9, versículo 1. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Olha só, irmãos, tudo é o mesmo fato. Jesus viu Satanás sendo jogado do céu para a terra, e Apocalipse 12, o Satanás foi expulso dos céus, foi lançado para a terra, e aqui também. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela, quem que é? É Satanás. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A quinta trombeta já é o miolo da grande tribulação. São todos o mesmo evento, em diferentes versículos, mas todos falam da mesma coisa. Tá. Agora, é importante, irmãos, eu vou apresentar para vocês agora, o tempo já está terminando, mas vou apresentar para vocês agora a sequência do juízo, da sentença que Deus proferiu contra Satanás e o juízo que está sendo executado sobre ele. Vamos ler de novo, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui eu preciso explicar. Satanás transitava no terceiro céu, junto a Deus, no trono de Deus. Ele achava que podia tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, pelo menos. Mas Deus daí o expulsou, o lançou fora da esfera do terceiro céu para a terra. Terra aqui não quer dizer literalmente o chão, a terra, mas é toda a terra com toda a sua atmosfera, com o céu em volta da terra. Tá? Então é para lá que Satanás foi lançado. O Satanás hoje habita com seus anjos caídos os lugares, as regiões celestes em volta da terra. É ali que estão os principados e potestades. Versículo 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a sentença de Deus. Você está sentenciado à prisão perpétua, por exemplo. Tá? Então, mas ele não foi ainda para lá. Esse lugar é o lago de fogo. Tá? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a sentença que Deus proferiu contra Satanás. Não tinha sido executado ainda, mas está sendo executado agora. Vamos lá ver, vamos ver. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Aqui só vou ler o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste, é a sentença de Deus contra Satanás. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 falam da rebelião de Satanás. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Tá vendo? Lançou por terra. Ele saiu da esfera do terceiro céu e foi lançado para a terra, com todo o ar em volta da terra. Tá? Agora vamos ler Mateus 25, 41. Em Mateus 25, 41, nós vemos o destino final, onde Satanás vai passar a eternidade, onde ele vai cumprir a pena dele. 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o lago de fogo. Preparado para quem? Não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente os homens que não receberam, que rejeitaram a salvação e o amor de Deus, vão se juntar ao diabo e seus anjos. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para salvar a humanidade, salvar nossos amigos, parentes, familiares, nossos entes queridos. Então aqui fala, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então isso aqui é a sentença, agora vamos ver a execução. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18, nós já lemos. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então ele disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora eu estou falando desses dois versículos no outro contexto. Com os 70 enviados, a execução da sentença começou a ser realizada. Através da expulsão dos demônios, Deus estava começando a executar o juízo sobre Satanás. Daí Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vamos ler o próximo passo da execução. Primeiro foram 70, aqueles discípulos começaram a executar a sentença. O segundo foi Cristo na cruz. Ele também executou mais um pouco da sentença. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha só, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, mais um passo da sentença foi executado sobre Satanás. Vamos ler agora João 12,31. Nós já lemos o versículo, vamos ler mais uma vez. Agora, nesse contexto, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, mais um passo da execução da sentença. Agora, o passo, terceiro passo, é Apocalipse 12,5. É o filho varão, juntamente com Miguel e seus anjos, antes da grande tribulação. Tá? Aqui mais um passo dessa execução da sentença. Apocalipse 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, nasceu para a mulher um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse evento desencadeou um processo. No caminho para o terceiro céu, para o trono, eles se juntam a Miguel e seus anjos na batalha contra o diabo, o dragão e seus anjos. Então vamos ler o versículo 7 agora. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Olha só, irmãos. Aqui essa frase é super importante para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Nem mais se achou no céu o lugar deles. É aqui neste momento, logo que os vencedores são arrebatados e se juntam a Miguel e seus anjos para lutar contra Satanás, eles agora vão ser expulsos do ar, da atmosfera, dessa região celestial que envolve a terra. Então foi uma queda em dois passos. Na primeira execução, Deus expulsou Satanás e seus anjos do terceiro céu, e eles caíram para a terra nas regiões celestes, no ar que circunda a terra. Quando os vencedores, com Miguel e seus anjos, derrotarem Satanás no ar, no céu, eles vão perder o lugar dele no céu. Eles vão perder, olha irmãos, vão perder os principados e potestades, o lugar que eles estão reinando hoje. Vão perder o lugar de onde eles vão influenciar as pessoas aqui na terra. Tá? Então eles vão ser jogados para a terra, para o chão mesmo, físico. Aí vai começar a grande tribulação. Vai ser um lugar horrível, o mundo vai ser um lugar horrível para morar durante a grande tribulação, irmãos. Porque o mundo vai estar infestado de anjos caídos. Aqueles monstros que se pintam por aí nos filmes de terror, vai aparecer tudo, irmãos. Os demônios vão sair. Esse anjo, em Apocalipse 9, quando essa estrela do céu cai, ele é Satanás, tem na mão a chave do abismo, ele vai abrir o abismo e todos os demônios que estão no abismo, no fundo do mar, vão sair. E vão estar tudo na superfície da terra. E isso vai ser a grande tribulação. Irmão, não queiram estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu quero me engajar hoje para fazer parte do exército vencedor, para ser arrebatado. Queridos irmãos, então, aqui, então vamos lá, vamos ler. Não se achou lugar no céu para eles. Então eles vão perder o lugar nos principados e potestades. Ou seja, não vai ter mais principado e potestade. Vai cair tudo para a terra e o céu vai estar livre. Vai haver uma limpeza dos céus. E essa limpeza dos céus vai ser para quê? Para durante o reino milenar. Os judeus vão reinar aqui na terra, no reino messiânico, aqui na terra. Mas nós, os vencedores, filhos de Deus, juntamente com Cristo, nós vamos reinar nos lugares celestiais. Nesse lugar que hoje é ocupado pelos anjos caídos, nós vamos ocupar para suprir vida, o Espírito, exercer uma influência divina, uma influência de vida sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar lendo. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10 agora. Ah não, vamos ler o 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Foi atirado para a terra, né? Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Tá? Então, louvado seja o Senhor. E vamos ver o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a ação dele, a ação de Satanás com os anjos caídos, estará limitado apenas à terra. A terra será um lugar horrível para se morar. Eles vão perder o lugar no céu. Isso é importante. Essa etapa da expulsão deles no céu para a terra é importante. Aí vai acontecer a grande tribulação. Mas os céus vão estar limpos. Tá? Então, e daí vamos continuar. Por último, irmãos. Tá? Ainda não. Isso aqui é a sentença que foi executado por mais um passo. Agora, depois da grande tribulação, antes do milênio, vai ter mais um passo da sentença dele. Ele vai ficar preso no abismo por 1000 anos. Vamos ler então Apocalipse capítulo 20. Sabe por que o inimigo está intensificando a sua atividade? Atacando a igreja, atacando a humanidade. Intensificando a sua guerra contra nós. Por isso que nós precisamos nos unir. Porque ele sabe que seu tempo está chegando. Tudo que estou falando aqui vai se cumprir para ele. Ele tem pouco tempo, ele não quer, ele quer adiar isso o máximo possível. Então vamos ler Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo é o anjo enviado por Cristo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, aleluia. Acabou a grande tribulação. Daí Deus vai dizer, ó, chega, mas ainda não vai jogar no lago de fogo não, Deus ainda vai precisar dele mais tarde, para limpar o universo de vez. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Daí não vai poder mais colocar as larvas na cabeça dos homens. Todo aquele ataque dos principais de potestades não tem mais, irmãos. Depois disso é necessário que ele seja solto, pouco tempo ainda, ele vai ser solto pouco tempo, tá? Então isso aqui é antes do milênio, mas depois da grande tribulação. E por último, irmãos, por último, quem vai executar a sentença sobre ele vai ser o próprio Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Deus daí vai soltar Satanás da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Você acredita? Depois do milênio, aqueles 1000 anos maravilhosos, ainda tem gente rebelde contra Deus? Ainda tem gente que é suscetível a um engano de Satanás? Então Deus quer purificar o mundo uma última vez. Último filtro. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Tanto de gente que, tendo desfrutado o reino milenar, ainda querem se rebelar contra Deus. É inacreditável, é a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem. Marcharam então, Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, aleluia, queridos irmãos, aleluia, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A besta e o falso profeta são os dois que vão inaugurar o lago de fogo. Depois da batalha de Armagedom, eles já vão ser jogados dentro do lago de fogo, sem julgamento, sem nada, direto. E serão atormentados de dia e noite pelo século dos séculos. E a sentença que Deus proferiu lá em Ezequiel 28, contra Satanás, vai se cumprir aqui. Esse é o fim do diabo, o sedutor de todas as nações. Louvado seja o Senhor! Irmãos, daí, todos os inimigos de Deus terão sido derrotados. E o diabo é o principal deles. Louvado, o principal adversário. Louvado seja o Senhor. Por causa do tempo, eu vou ter de parar. Eu pensava que hoje ia conseguir terminar, mas louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, eu sinto que essa parte foi necessária para entender, irmãos, que quando o Senhor nos unge a cabeça com óleo, é para nos proteger, por um lado, para nos vincular a Ele. Ele é o centro conector do universo. Então nós estamos vinculados, conectados com Ele, encabeçados por Ele. Eu leio de novo aquele versículo, aquele que firmemente nos conecta convosco em Cristo, a Cristo, é Deus, e nos ungiu, é Deus. Então a unção que nós recebemos é para nos conectar. Quando estamos conectados, a unção nos alcança. Então é importante nós estarmos conectados. Louvado seja o Senhor. Por outro lado, a unção aqui é para nos proteger. Como aquelas, exemplo daquelas ovelhas, como os versículos que nós lemos. O Senhor quer proteger a nossa cabeça. Hoje nossa mente é o principal alvo do inimigo, dos ataques dele, para debilitar a igreja. É a chamada vida da alma, é na mente. O homem fica na mente, a mente é necessária, a mente tem que estar renovada, mas o inimigo quer atacar a nossa mente. Então eu senti que hoje à noite, eu não ia falar com tantos detalhes, mas na hora de preparar, o Senhor também me tocou para falar com mais detalhes sobre o que está nos bastidores, a estrutura desse reino satânico e também a sentença dele e o destino dele, para que nós saibamos contra quem estamos lutando. Então não é uma coisa tão simples, irmãos, por isso nós precisamos estar unidos, jogar fora todas as nossas diferenças, barreiras, estar unidos para acelerar esse processo e derrotar todos os adversários do Senhor e pedir que Ele nos guarde, blinde a nossa mente, que é o principal alvo do inimigo hoje. É o que o anticristo, semana que vem nós vamos concluir essa parte, vamos ver, o anticristo usa isso para enfraquecer a igreja, enfraquecer o exército de Deus. Você sabe, queridos irmãos, um exército com cabeça fraca, com emoção fraca, não consegue vencer. Então nós precisamos, mais do que nunca, exercitar o nosso espírito, estar conectados com o Senhor. Essa palavra que o irmão Pedro compartilhou domingo passado é chave. Precisamos estar conectados. Cristo é aquele em quem tudo subsiste. Ele é o conector universal. Ele é o conector central deste universo. Nós precisamos estar conectados com Ele, ser encabeçados com Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Então eu concluo a palavra esta noite e vamos orar neste momento, pedindo para o Senhor nos proteger, nos guardar. O inimigo quer atrasar ao máximo a vinda do Senhor, mas nós queremos acelerar esse processo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Senhor, como é difícil nós explicarmos toda essa estrutura que o inimigo montou contra a tua vontade, contra o teu povo. Nós queremos saber quem é o nosso inimigo. O inimigo fora de nós. Conhecer o nosso inimigo fora de nós, também conhecermos a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é completa. A tua palavra nos mostra quem nós somos. Para que nós conheçamos a nós mesmos, também nos mostra quem é o inimigo. Senhor, expõe o teu inimigo cada vez mais. Nos fortalece no nosso espírito. para que nós possamos ser fortes. Senhor, que nosso espírito possa dominar todo o nosso ser tripartido e termos, Senhor Jesus, uma mente totalmente renovada, uma mente colocada no espírito que produz vida e paz. E também uma emoção, Senhor, vibrante, uma emoção motivada para cumprir a Tua vontade, para acelerar a Tua volta. Queremos estar focados, engajados e comprometidos contigo, Senhor. Abençoa todos os irmãos. Lembra de cada um deles. Lembra-te dos ataques que cada um está sofrendo e tem sofrido. Ó, Senhor Jesus, Tu foste homem. Tu sabes o que cada um está passando. Senhor, vem consolar, vem confortar, vem direcionar, vem iluminar, vem fortalecer, vem empoderar. Nós oramos e Te agradecemos e estendemos nossas mãos em Tua direção, pedindo, Senhor, que Tu nos fortaleças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora aguardem, irmãos, que haverá o compartilhar logo após esta palavra. E amanhã de manhã, queridos irmãos, às 9:30, para aqueles que quiserem, haverá o louvor com a mesa do Senhor, e amanhã às 10:15 nós temos um encontro com o irmão Pedro Dong, que vai dar continuidade à palavra de domingo de manhã. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a cada um e vamos ser fortes no exército do Senhor.
Nosso cálice transborda. Essa mesa também fala do descanso, fala do banquete, de comer, de beber, mas fala também do descanso. Quando nós temos a presença do Senhor, nós temos descanso. Eu lembrei de um versículo de Isaías que diz, Senhor, concede-nos a paz, porque as nossas obras, Tu as fazes por nós. Enquanto nós servimos ao Senhor, não podemos ficar estressados, desmotivados, mas precisamos estar descansando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também, irmãos, eu ganhei da questão do óleo sobre a cabeça que nos unge. O Senhor, como nossa cabeça foi ungido, e nós, como corpo de Cristo, também fomos ungidos, fomos comissionados, e junto com os apóstolos, nós somos confirmados em Cristo. É Deus quem nos unge. É Deus quem nos unge. Isso é extremamente positivo, irmãos, para poder nós sermos vinculados, conectados ao corpo de Cristo, aos irmãos, ao próprio Cristo. Mas também, essa unção do lado negativo, a gente pode dizer, é para guardar nossa mente. Então, em Efésios, nós temos o capacete da salvação. Devemos tomar a palavra de Deus com toda oração e súplica para guardar nossa mente nessa luta contra os principados e potestades. Satanás já foi tratado, já foi lançado do terceiro céu aos ares. Dos ares, ele será lançado na terra e, por fim, no abismo e até ao lago de fogo, e nós estamos nessa luta coletivamente com os irmãos. Jesus é o Senhor.
Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Meu nome é Adnelson Cantídio, eu sou da Igreja de Vitória da Conquista, Bahia. E eu fiquei, irmãos, impressionados com essa palavra de hoje. É maravilhosa. Eu percebi que desde que nós ganhamos a vida do Senhor e passamos a ter a visão da igreja, essa visão a cada dia ela precisa ser governante. E três palavras me impactaram nessa noite. Precisamos estar focados, engajados e comprometidos com o Senhor. Então, como o irmão falou hoje, né, o Salmo 23 fala que foi posto para nós uma mesa perante os nossos adversários. E nós temos visto muito sobre a arte da guerra. Na arte da guerra, é preciso você conhecer o inimigo e conhecer a si próprio. Muitas vezes, nós queremos conhecer apenas o inimigo e não conhecemos a nós mesmos. Mas hoje, irmãos, além de vermos que nós precisamos conhecer a nós mesmos, também precisamos conhecer o nosso inimigo. E, nesta noite, o inimigo, o irmão Ezra, ele desvendou, mostrou quem realmente é o inimigo. E onde o inimigo ataca, irmãos? O inimigo ataca na nossa mente, nas fortalezas da nossa mente, nos sofismas, nas indagações. E ali, como fala em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Muitas vezes, até mesmo no ambiente familiar, nós ficamos brigando ali contra um e outro. O inimigo, ele fica atacando a nossa mente. Mas, irmãos, precisamos ter uma mente com capacete da salvação. Guardar a nossa mente conhecendo o nosso inimigo. Mas também precisamos também, amados irmãos, estar com a espada do Espírito, exercitando o nosso espírito. Quando nós exercitamos o nosso espírito, irmãos, o Senhor nos enche. Jesus é o Senhor. Amém.
Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Sou Valdenita Lopes Paiva, da Igreja Vitória da Conquista. Louvamos ao Senhor porque o Senhor está nos reconciliando, nos dando a oportunidade de estarmos nos voltando para Cristo, para o desfrute de Cristo. Ele já nos preparou todas as coisas. O Senhor Jesus, ele trouxe cada um de nós de volta para ele. E hoje o Senhor está nos arregimentando, porque é uma guerra muito grande. Hoje Satanás está lançando dardos nas mentes das pessoas, as circunstâncias, as situações, todas são para distrair as pessoas, para tirar o foco. E a gente vê toda essa pandemia, todas as situações estão fazendo as pessoas estarem apavoradas, mas hoje o Senhor quer que cada um de nós seja um cooperador com ele, para que juntos possamos ser fortalecidos por meio da palavra, por meio de invocar o nome do Senhor. Nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Então, nós louvamos ao Senhor porque ele tem operado, né? Tem dado a sua palavra, tem se manifestado para cada um de nós, para que a gente possa ser encontrados nele, fortalecidos neles e juntos. O que eu ganhei hoje é que eu sozinha eu não venço, mas junto com, primeiro com a minha casa, depois com cada um dos irmãos, nós podemos ser fortalecidos, estarmos engajados e edificados para guerrear contra o inimigo de Deus. Em Cristo, somos mais que vencedores. Jesus é o Senhor. Amém.
Amém, irmão.
Amém. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu nome é Josimar, da Igreja em Vitória da Conquista. Irmãos, graças ao Senhor por essa palavra. Quando o irmão iniciou a mensagem, falou que essa palavra era para mudar a nossa vida, né? Para nos dar uma direção definitiva. E realmente é verdade, porque aí nós vimos toda a estratégia de Satanás. Vimos que Satanás, ele tem um reino, irmão. E ele busca magoar os filhos de Deus, ele busca imitar a Deus em muitas coisas, criar uma confusão em nossas mentes. Mas algo ficou muito rico para mim, que foi justamente, né, quando o irmão ele leu Efésios, e mostra que, capítulo 1, versículo 10 de Efésios, que o Senhor ele quer convergir todas as coisas em si. Então, o irmão mostrou aquela roda, né, onde tem a circunferência, Cristo é a circunferência, mas ele não só é a circunferência, mas ele também são os raios. Mas ele não só é os raios, mas ele também é o cubo, o centro. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele quer ser o centro das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele não é fácil vencer Satanás. Satanás é muito cheio de estratégia, né? Satanás é muito cheio de astúcias. Por nós mesmos, jamais conseguimos vencer. Mas aleluia pela palavra de Deus. Aleluia pela palavra que nós temos recebido. Essa palavra mostra que ela é o capacete, irmãos. O motoqueiro ele precisa de um capacete para se proteger dos acidentes. Mas esse capacete que eu estou falando, o capacete espiritual, para guardar nossa mente, para nos fazer pensar nas coisas lá do alto, para nos fazer estar desfrutando do Senhor a cada dia. Tudo que nós desfrutamos, precisamos levar para o nosso dia a dia, ter experiência com o Senhor. E para concluir, ele mostrou que a solução, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Até a volta do Senhor, eu quero invocar o nome do Senhor. Mas eu também quero orar, ler a palavra de Deus. É essa palavra que nos sustenta e nos faz ver as estratégias de Satanás. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu nome é Williams, eu sou da Igreja Vitória da Conquista. É bastante interessante que esse Salmo 23, principalmente no versículo 5, ele nos dá aí algo de uma batalha, de uma guerra. Por quê? Porque nós estamos vendo nesse versículo, porque ele há um inimigo. Mas dentro dessa guerra, nós temos que ver, irmãos, que o Senhor ele nos coloca uma mesa na presença dos nossos adversários. Vendo que, mesmo diante de uma batalha, nós temos descanso, porque, na verdade, não são nós que lutamos, mas é o Senhor que luta por nós. Por outro lado, também nós temos aí o óleo e nós temos também o cálice. E o óleo é bastante interessante, porque quando vemos diante dessa batalha, o que nós temos que perceber é que nós estamos vinculados com o Senhor. Nós estamos conectados com o Senhor. E para estarmos conectados, ou seja, para vencer a batalha, temos que estar conectados com o Senhor, temos que estar vinculados, porque esse vínculo, até mesmo essa conexão, é porque o Senhor ele quer encabeçar todas as coisas. Então, nós somos simplesmente aí um instrumento no meio disso aí. Mas, por outro lado também, nós vimos que existe essa batalha. Nós não podemos fechar os olhos para isso, mas nós, os cristãos, a gente precisa ver que no mundo espiritual, dentro dessa esfera espiritual, existe uma batalha, existe uma guerra, foi mostrado para nós hoje. E não somente isso, mas até mesmo mostrando que Satanás ele tem um reino, existe o reino de Satanás. Todos os versículos que foram apresentados para nós é de uma maneira bastante clara. E não somente isso, mas foi mostrado para nós que Satanás ele montou toda uma estrutura dentro desse reino para poder guerrear contra os santos, para pelejar contra nós. Toda uma estrutura. Mas louvado seja o Senhor, porque a Bíblia também nos mostra que Deus já sentenciou a Satanás, ele já executou o juízo sobre Satanás. Por isso, nós só temos que louvar ao Senhor e crer na sua palavra. Irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor abençoe a todos.
Em teus braços percebi amor que reservaste a mim. Nele posso confiar. Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti. A verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, penso com força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar. Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti. A verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço com força e vitória. Falharás, mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás.